Agora são 10 horas e 33 minutos, 10 e 33. Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 11 de novembro de 2022. Está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O ex-prefeito de Umuarama se tornou réu em um processo da Operação Metástase. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, muito bom dia. Já a gente tenta restabelecer a conexão com a Letícia aqui. Por hora, vamos ao Vale do Iguaçu, porque a Polícia Militar de União da Vitória vai realizar um exercício simulado de crimes violentos contra o patrimônio da cidade. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Bom dia, Rafael. Bom, também não conseguimos o contato aqui com o Rafael. Vamos a Londrina conversar com a Cláudia Lima, porque com os estoques quase vazios, a Secretaria de Saúde de Londrina diz não ter condições de liberar a quarta dose da vacina contra a Covid para maiores de 18 anos. Cláudia Lima, da CBN Londrina, com os detalhes. Cláudia, bom dia.
Fala, bom dia a todos. Apesar da liberação da Secretaria Estadual de Saúde, né, dela ter anunciado essa liberação da quarta dose para o público adulto, Londrina segue sem alteração na faixa etária atendida com essas segundas doses de reforço. Em nota encaminhada à imprensa, logo após a autorização, a Secretaria de Saúde informou que ainda está aguardando o envio de mais doses por parte do governo do estado para então ampliar a cobertura. Na cidade, segundo o comunicado, 80 mil pessoas fariam parte desse novo ciclo. E, por outro lado, há apenas 1.500 doses nos estoques da autarquia. Ou seja, esse número atual de imunizantes passa longe de ser o suficiente para atender a demanda a ser criada. Por conta disso, segundo a Prefeitura, continua tendo acesso às quartas doses aqui em Londrina apenas pessoas com mais de 40 anos, além de públicos específicos como os profissionais de saúde. A Prefeitura espera uma nova remessa de doses que será encaminhada ao município na próxima semana, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Nós seguimos aqui com o nosso CBN Paraná. Vamos tentar mais uma vez o contato com Maringá, porque o ex-prefeito de Umuarama se tornou réu em um processo da Operação Metástase. Vamos ver se a gente consegue agora falar com a Letícia Tristão, que traz essas informações direto lá da CBN Maringá. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná.
Daqui a pouco a gente tenta mais uma vez restabelecer a conexão com Maringá. Polícia Militar, então, de União da Vitória, como eu disse anteriormente, vai realizar um exercício simulado de crimes violentos contra o patrimônio da cidade. Vamos lá falar com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, este exercício do 27º Batalhão de Polícia Militar de União da Vitória vai acontecer na madrugada do dia 24 de novembro. Haverá uma intensa movimentação de figurantes, bloqueios de vias, uso de artefatos explosivos e munições de festim. Ou seja, a Polícia Militar já está alertando a população para que não se assuste. E para isso está solicitando que todos os cidadãos, na madrugada do dia 24, permaneçam em suas residências e não se aproximem das áreas isoladas. De acordo com o tenente Coronel Balbino, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar, é importante esclarecer que na nossa região não estamos passando por nenhum problema e não contamos com crimes violentos contra o patrimônio. Então não é para causar alarde e espanto na população. Com aquele acontecimento em Guarapuava, Lúcia, aquela tentativa de assalto em abril deste ano, que teve o batalhão de polícia sitiado e confronto com os bandidos, a Polícia Militar do Paraná passou a ter como doutrina a realização desses treinamentos. E este mês é a vez de União da Vitória. O treinamento por aqui terá a participação do 27º BPM, da Polícia de Santa Catarina, do Corpo de Bombeiros, do Exército, Polícia Rodoviária Estadual e também a Polícia Rodoviária Federal, além de outras unidades. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. As Forças Armadas se manifestaram sobre os protestos em frente aos quartéis. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos os ouvintes. Na manhã desta sexta-feira, o Exército Brasileiro se posicionou pela primeira vez sobre as manifestações que ocorrem em frente aos quartéis e outras unidades das Forças Armadas do país. Em nota assinada pelo comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e pelo almirante de esquadra da Marinha, Almir Garnier Santos, além do Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, as Forças Armadas afirmam que, abre aspas, a solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito, fecha aspas. O posicionamento surge após pedir manifesto dos restantes bolsonaristas por uma intervenção militar. Eles são contrários à apuração das eleições que deu a Luiz Inácio Lula da Silva do PT a presidência do país a partir de 2023 e não aceitam o resultado das urnas. Em frente ao quartel do Pinheirinho, em Curitiba, de acordo com a comunicação social do quartel-general do 5º Batalhão, cerca de 30 bolsonaristas permanecem em frente ao local nesta sexta-feira. Ainda conforme a nota, o Exército afirma que tem compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, e destaca que a Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange a livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. O Supremo Tribunal Federal precisou realizar o desbloqueio das rodovias por meio de uma medida judicial após manifestantes bolsonaristas realizarem interdições totais em vários trechos no Paraná e em outros estados desde o dia 30 de outubro. Os desbloqueios aconteceram gradualmente e nesta sexta-feira não há registros de estradas com interdições nem pela Polícia Rodoviária Federal e nem pela Polícia Militar do Paraná, Lucian.
Obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. 10h41, o ex-prefeito de Umuarama se tornou réu em um processo da Operação Metástase. Agora sim, Letícia Tristão vai trazer mais informações sobre esta situação envolvendo o ex-prefeito de Umuarama, que fica na região aí de Maringá. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O ex-prefeito de Umuarama, Celso Rosobon, se tornou réu em uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná e acolhida pela juíza da primeira vara de Umuarama. Rosobon é acusado pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, apurados durante a Operação Metástase, iniciada em 2020, e foi conduzida pelo Núcleo de Umuarama do GEPÁTRIA e pelo Núcleo de Cascavel do GAECO. Rosobon foi afastado da Prefeitura em setembro de 2021 por decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. No início deste ano, ele teve o mandato cassado por unanimidade na Câmara Municipal. A Operação Metástase investiga a participação de uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de peculato e falsidade ideológica por desvios de recursos da saúde de Umuarama durante o período da pandemia de Covid. As suspeitas também recaem sobre fraudes em licitações, superfaturamento e depósitos indevidos. O prejuízo, de acordo com o Ministério Público, pode chegar a 19 milhões de reais. A CBN tentou contato com a defesa do ex-prefeito e até o momento não obteve retorno, Luciana.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Com foco na solução em conflitos com práticas restaurativas e acolhimento em rede, foi inaugurada em Cascavel a Central de Medidas Socialmente Úteis Regional Oeste. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre como funciona este espaço. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Regional Oeste 1 foi inaugurada com a presença de magistrados, coordenadores da Central de Medidas Socialmente Úteis, o CENSU, Laudo Tribujuri, do Fórum Estadual de Cascavel. Além do município, a sede administrativa atenderá também as comarcas de Toledo, Corbel e Catanduvas, referentes às atividades promovidas pelo CENSU. A CENSU funciona como um órgão de gestão das alternativas penais, oferecendo subsídio às unidades do sistema de justiça criminal, acompanhamento e fiscalização da execução dos substitutivos penais bem como elaborando pareceres técnicos que façam necessários durante o processo. A equipe será integrada por equipes multidisciplinar e interinstitucional, contando com o apoio das áreas de psicologia, serviço social e das entidades parceiras do sistema. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o desembargador José Laurindo de Souza Neto, também participou da cerimônia. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. E nós fechamos o nosso giro estadual aqui do CBN Paraná por Ponta Grossa, que tem intensa programação cultural neste fim de semana. Tem Festival Nacional de Teatro, Encontro de Patrimônio Cultural. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem a agenda cultural da cidade. Tailan, bom dia.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes da CBN. Exatamente, o Festival Nacional de Teatro aqui de Ponta Grossa vai até domingo, com apresentações em teatros aqui da cidade, escolas e também nas ruas. A mostra competitiva acontece hoje e amanhã, às 8 horas da noite, no Cine Teatro Ópera. Essas são as competições de peças teatrais que vão ser encerradas no sábado. No domingo, o encerramento será com o espetáculo O Grande Circo Místico, de uma companhia artística de Curitiba, que foi convidada a encerrar o festival, que começou na terça-feira com o espetáculo de artistas como Vladimir Brista e Júlia Lemertz. E começou agora há pouco, aqui em Ponta Grossa, também no Parque Ambiental, o quarto Salão do Patrimônio Cultural. O evento, nesse ano, tem 25 exposições gratuitas para a comunidade, além de apresentações musicais e também de teatro. O tema do PG Memória é Hoje o Tempo Voa, Amor, e discute a história e a cultura dos anos 80 e os impactos na sociedade, além de propor um resgate da própria memória do município através de apresentação de relatos, pesquisas e registros. Durante esse evento aqui em Ponta Grossa, que também vai até domingo, tem apresentações da banda escola Lira dos Campos, tradicional aqui na cidade, que completa 70 anos, e o Festival de Cerveja Artesanal e Food também. Tem apresentações de músicas sertanejas, cover de Aerosmith, oficinas de capoterapia e o Sexta às Seis, que é um projeto aqui em Ponta Grossa, acontece nesta sexta-feira, 6 da tarde, com bandas de rock aqui da cidade. Luciano.
Valeu, Tailão, obrigado pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela companhia, tenham todos um ótimo fim de semana.